São 14 horas em Paris, 8 em Washington. Está a ouvir RFI em português.
Neide Ribeiro.
Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos depois de ter vencido as eleições presidenciais à candidata democrata Kamala Harris. O ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chume, garantiu que não há forças estrangeiras, muito menos ruandesas, a combaterem os manifestantes que protestam os resultados das eleições gerais de 9 de outubro no país. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está Dusko Sekolic e o jornal começa agora.
RFI, as vozes do mundo.
Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos depois de ter vencido as eleições presidenciais à candidata democrata Kamala Harris. No discurso de vitória em Palm Beach, na Flórida, já de madrugada e depois de ter carimbado o triunfo na decisiva Pensilvânia, o magnata republicano reclamou uma vitória política nunca antes vista e prometeu uma era dourada para a América.
We have a country that needs help.
Temos um país que precisa de ajuda e precisa de muita ajuda. Vamos reparar as nossas fronteiras, vamos corrigir tudo no nosso país. E esta noite fizemos história por essa razão. Ultrapassámos obstáculos que ninguém julgava possíveis. E agora está claro que fizemos algo politicamente incrível. Vejam o que aconteceu. Isto é uma loucura, mas é uma vitória política que o nosso país nunca viu antes. Nada como isto. Quero agradecer ao povo americano pela extraordinária honra de ser eleito o vosso 47º e 45º presidente.
Donald Trump, aqui pela voz de Marco Martins. Agora, aos 78 anos, Donald Trump volta à presidência com a mesma retórica populista e anti-imigração que o fez conquistar em 2015 o apoio da ala mais conservadora do Partido Republicano e atraiu antigos eleitores democratas desiludidos com a estagnação económica e um sistema político que dizem ser injusto. Donald Trump venceu pela primeira vez o voto popular numa eleição, algo que não conseguia nem em 2016 contra Hillary Clinton, nem em 2020 contra Biden, e que os republicanos não conseguem desde George W. Bush em 2004. A reportagem é de José Pedro Frazão, em serviço especial para a RFI.
Foi uma vitória que coloca Trump a um nível em que pode bater o recorde do voto popular, com 20 anos, desde 2004, que um republicano não vence as eleições no voto popular. No colégio eleitoral, se vencer com os 315 votos do colégio eleitoral que Trump estimou no seu discurso, poderá conseguir o maior número de votos de um candidato republicano vencedor em presidenciais desde 1988. No seu discurso, Trump agradeceu a toda a sua equipa e também a Elon Musk, o patrão do X, foi considerado como um supergénio. No plano das medidas, reiterando a promessa de fechar fronteiras e, nomeadamente, travar a vaga de imigrantes ilegais que entram em território norte-americano. Donald Trump fez uma boa votação, sobretudo nas zonas urbanas, ainda que tenha perdido, mas reduziu muito, em algumas cidades, as diferenças em relação ao Partido Democrata e beneficiou de Kamala Harris não ter conseguido estar ao nível daquilo que Joe Biden tinha apresentado nas eleições de 2020. Resta saber como vai o Partido Democrata responder a este hecatombe nestas eleições presidenciais norte-americanas. De Washington, nos Estados Unidos, para a RFI, em serviço especial, José Pedro Frazão.
São muitas as reações à vitória de Donald Trump. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky manifestou esperança no contributo de Trump para trazer a paz à Ucrânia. Do lado russo, o Kremlin disse que o presidente Putin não tem intenções de felicitar Trump. A China disse que vai continuar a trabalhar com os Estados Unidos, com base no respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação vantajosa para ambas as partes. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou que o regresso de Trump à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um poderoso compromisso com a grande aliança entre Israel e a América. Por sua vez, o Hamas disse que Trump será testado e afirmou que o apoio cego dos Estados Unidos a Israel deve acabar. Do lado europeu, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, afirmou que é o maior regresso da história política dos Estados Unidos. O presidente francês Emmanuel Macron deu os parabéns a Donald Trump e disse estar pronto para trabalhar com o republicano. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse também estar ansioso para trabalhar com Trump. Já o chanceler alemão, Olaf Scholz, felicitou Trump, lembrando que a Alemanha e os Estados Unidos têm trabalhado juntos com sucesso. E o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou a intenção dos dois países trabalharem nas relações bilaterais. Já o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, disse estar empenhado em trabalhar numa colaboração estreita a nível bilateral, multilateral e da NATO.
Maputo, 105 FM.
O ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chumo, garantiu que não há forças estrangeiras, muito menos ruandesas, a combaterem os manifestantes que protestam os resultados das eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique. A reportagem é de Orfeu Lisboa.
Para o ministro da Defesa, as informações postas a circular, sobretudo nas redes sociais e em alguma imprensa, são falsas.
A presente atuação neste ambiente de tensão política em todo o território nacional é feito exclusivamente pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, sem nenhum apoio de forças estrangeiras e, em particular, as Forças de Segurança do Ruanda.
Cristóvão Chuma adverte, contudo, que os militares poderão entrar em cena para travar manifestações violentas.
Se o escalar da violência continuar, não se coloca outra alternativa senão mudarmos a posição das forças no terreno e colocarmos as Forças Armadas a proteger aquilo que são os fins do Estado.
Os protestos contra os resultados eleitorais de 9 de outubro forçaram o encerramento da fronteira de Ressano Garcia, a principal entre Moçambique e África do Sul, depois que os cidadãos, enfurecidos após baleamento de um pela polícia, destruíram e incendiaram residências e viaturas. Os funcionários da migração refugiaram-se na África do Sul. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Cabo Verde acolhe esta semana o Jarfogo International Film Festival. O evento tem como tema libertação através da cultura, destacando filmes do continente africano e da diáspora. O diretor do festival, Gueni Pires de Sá, fica a edição deste ano homenageia, entre outros, o centenário do nascimento de Amílcar Cabral.
É precisamente por causa da homenagem que estamos a fazer desde o início de janeiro e maio e setembro e agora a novembro, à personalidade do Sr. Amílcar Cabral. Este tema reflete precisamente a luta de libertação de África, neste sentido os países que falam português, mas mais do que isso, também os filmes que foram selecionados baseado nos temas dos filmes que vão de encontro com o tema principal do festival, e por isso estamos certos de que estes filmes, começando pelo filme Samir Amin, que é um egípcio francês, que foi um intelectual e político. Este filme passou na Universidade de Cabo Verde. Temos um outro filme também, esta noite, que é um filme sobre a música em Lisboa. Portanto, tudo a ver com a africanidade, que discute questões culturais e identitárias.
Gueni Pires, diretor do Festival de Jarfogo International Film Festival, entrevistado aqui por Lígia Anjos. No desporto, o Sporting Clube Portugal venceu 4-1 o Manchester City ontem no estádio José de Alvalade, num jogo a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões Europeus do Futebol. Em conferência de imprensa, Ruben Amorim, treinador português, analisou o triunfo perante os citizens e afirmou que o objetivo é vencer em Braga antes de se despedir do Sporting.
Ganhámos por 3 golos de vantagem, estivemos a perder, mas eu acho que hoje estava escrito que tinha que ser assim, porque não há muita explicação. Uma primeira parte onde nós não conseguimos ter bola, muito precipitados, eles ganharam os duelos todos, empurraram-nos para dentro da baliza, falharam golos, uma primeira parte difícil, mas depois conseguimos chegar ao empate no intervalo e acho que acalmou toda a gente. Fomos para o intervalo e depois mudámos algumas coisas, mas não teve nada a ver a reviravolta com as mudanças que fizemos ao intervalo, porque na primeira jogada, golo, na segunda jogada, penalti. E portanto eu diria que, acontecesse o que acontecesse no jogo, eu acho que toda a gente que esteve aqui nos últimos 4 anos merecia esta noite. Foi uma noite especial, mas agora há que não parar no tempo, não ficar a olhar para esta vitória como se fosse um acaso. Obviamente eu sei que o quão é especial, mas temos que seguir em frente e pensar já no próximo jogo em Braga. Queremos acabar, pelo menos, despedir-me em primeiro lugar, isolados, que é ganhando em Braga, e portanto eles estão mais que preparados para viver sem o treinador, isto acontece, e eles vão seguir o seu caminho.
Ruben Amorim, treinador português do Sporting, que ruma agora para o Manchester United.